Hoje é um encontro para nós especial, porque é um encontro que celebra nossa gratidão a Deus por mais um ano de fidelidade, sustento, carinho da sua parte, misericórdia. Amém? Podemos declarar com o nosso coração, até aqui nos ajudou o Senhor, não é verdade? Amém ou não? Até aqui o Senhor nos ajudou, até aqueles que não perceberam que o Senhor ajudou. O Senhor, Ele em todo tempo tem cuidado da nossa vida. E hoje, dia 12 de 12 de 14, nós estamos reunidos aqui com um grupo que veio aqui manifestar suas ações de graças a Deus por tudo que Ele é e tem sido na sua vida. E eu orei pedindo ao Senhor sobre o que compartilhar com vocês num dia como hoje. E o Senhor colocou no meu coração de compartilhar algo que eu considero a coisa mais importante para um discípulo de Jesus. O Bruno trabalha no mercado de capitais, não diretamente com ações, mas ele trabalha numa empresa, sabe sobre investimentos, sabe fazer o balanço de uma empresa e ver a real situação. Então ele sabe como está o mercado financeiro, conhece. Então pessoas que conhecem o mercado financeiro, elas vão te dizer exatamente no momento qual será o melhor investimento para você, mais rentável, mais seguro. Não é isso, Bruno? Aquilo que vai te fazer sofrer menos risco e vai te fazer ganhar mais dinheiro. As pessoas que têm dinheiro, elas passam constantemente pesquisando isso, estudando. É hora de investir em comprar dólar, é hora de investir em comprar ações, é hora de investir em ouro. Elas ficam estudando essas coisas. Nós, como discípulos de Jesus, qual é o maior investimento que um discípulo de Jesus deve fazer na sua vida? E Deus me deu um texto um tanto diferente para começar a nossa meditação nessa noite. Eu queria te convidar para abrir em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Muitos de vocês conhecem esse texto. Muitos de vocês foram formados. Eu tenho a intenção de subir aqui apenas para que os do fundo consigam me ver. Mas muitos de nós conhecem esse texto e já passaram por ele muitas vezes na vida. Provérbios 22, 6. O que diz esse texto? Ensina. Vamos ler em voz alta, não? Ensina. Esse texto, ele tem uma riqueza numa palavrinha para nós em português que faz toda a diferença para nós, para mim, quando eu leio. E é a quarta palavra, a palavra no. Você percebe que o ensino de Deus para um pai é que ele não deve ensinar para o filho o caminho, mas ele deve ensinar no caminho. Isso significa que ele está junto. Significa que o pai, ele está acompanhando o seu filho. Significa que o pai, ele não está mostrando apenas uma direção. Ele está conduzindo, trazendo a criança na direção certa. Então o texto diz, ensina a criança no caminho que ela deve andar. É diferente do que o mundo ensina. O mundo ensina um caminho. O mundo ensina vários caminhos, várias opções. Mas um pai, segundo o coração de Deus, ele ensina no caminho, porque ele já está nesse caminho e ele vai conduzir o filho pelo caminho. E por que o Senhor me deu esse texto para compartilhar conosco nessa noite? Porque esse é o coração dele conosco. O Senhor não nos ensina um caminho apenas. O Senhor, ele nos conduz no caminho. Ele é conosco. Um dos seus nomes é Deus Emmanuel. Deus conosco. Ele está conosco. quando Jesus estava prestes a ser crucificado, em João 14, 6, os discípulos estavam tendo uma conversa com ele, e Jesus diz para eles então, eles falam assim para Jesus: Jesus, nos mostra o caminho. E o que ele diz em João 14, 6? Vamos lá, gente. Isso significa que ele, não está mostrando para alguém apenas uma direção. Ele está junto dizendo que ele é o caminho. Anda comigo, anda em mim, anda comigo, me segue, vem junto de mim, porque eu sou esse caminho. Amém? Quando Jesus nasceu, uma das palavras que ele recebeu, confirmando que ele era o Filho de Deus, era a lembrança de que ele é Deus, Emmanuel. Deus conosco. Existem dois homens na igreja. O amigo de Jesus, que está em comunhão com ele, e o religioso. O religioso é aquele que apenas enxerga o caminho, mas que não está nele. Mas o discípulo, o amigo de Jesus, ele anda com ele. Jesus nos convida para andar com ele, para andar em comunhão, para conhecê-lo, para ser seus amigos, para ser íntimos, para ter uma amizade profunda. Vamos abrir em João, capítulo 17, versículo 3. Um dia eu me deparei com esse texto e Jesus me chamou a atenção numa oração que ele faz, conversando com o Pai. Ele diz assim: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu achei interessante o conceito que Jesus tem de vida eterna, porque eu achava que vida eterna era um tempo sem fim. Eu achava que vida eterna era o que ia acontecer conosco depois de morrer. Para mim, o conceito de vida eterna era totalmente ligado a tempo. Mas Jesus dá um outro conceito de vida eterna. Para Jesus, vida eterna é que conheçam ao Pai, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem ele enviou. Essa é a vida eterna, e ela está em todo lugar. O Senhor é a vida eterna, e ele quer que o conheçamos e tenhamos profunda intimidade com ele. Amém? Não? Não estou levando fé nas respostas de vocês. Se não estão conseguindo me acompanhar, vamos inverter, vamos pegar o carreteiro primeiro, para vocês ficarem mais fortes. Uma coisa que Jesus tem me falado nesses dias: quando vocês olham para mim, queridos, vocês me conhecem, muitos de vocês, com intimidade. Vocês veem as minhas deficiências. Vocês sabem que quem está falando aqui tem muitas coisas que deve crescer. E qualquer pessoa que ocupasse esse microfone, ou que estivesse nas cadeiras, ou que estivesse em qualquer circunstância na igreja, é uma pessoa imperfeita. Mas o Senhor, mesmo sabendo que nós somos imperfeitos, ele decidiu habitar em nós. Amém? Nós cantamos agora: aleluia, me libertou, aleluia, me resgatou. Ele nos salvou antes de nós termos nos convertido. Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não é a nossa boa ação que nos faz aceitáveis diante do Senhor. Não é as nossas boas obras, não é o que nós pensamos a nosso respeito, não é qualquer esforço que nos faz aceitáveis diante do Senhor. O que realmente nos fez e nos faz hoje aceitáveis diante de Deus é o sangue que ele derramou por cada um de nós. E esse sangue é suficiente para cobrir todos os nossos pecados, nos santificar, nos purificar e nos tornar amigos de Deus. O que nos torna amigos de Deus não são as nossas boas obras. O que nos torna amigos de Deus é o sangue de Jesus. Amém, irmãos? Por que eu estou dizendo isso? Porque o Senhor eu quero declarar para você o nosso principal alvo como discípulo, meu alvo, seu alvo, o alvo que todos nós devemos ter diariamente, acima de todas as coisas, é cultivar esta comunhão com o Senhor. Mais do que a obra que nós desejamos fazer nele. Mais do que a obra. Dá uma meditada comigo em Lucas capítulo 10, versículos 17 a 20. Lucas 10, 17 a 20. O texto diz: então regressaram os 70, possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano. Não obstante, alegrai-vos não porque os espíritos se vos submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. É interessante esse diálogo de Jesus. E é interessante para nós como homens olhar as coisas como Jesus vê, com o olhar de Jesus. Porque nós homens gostamos de trabalhar para Deus, e que bom que gostamos de fazer, isso é bom e agradável e bonito e especial. Mas precisamos ver as coisas com os olhos do Senhor. E o que o Senhor nos diz nesse texto? Que nós devemos nos alegrar não pelas coisas que nós fazemos em seu nome apenas, mas principalmente porque o nosso nome está arrolado no livro da vida. O que que isso significa? Que para o Senhor existe um valor maior do que o que fazemos na nossa comunhão com o Pai. Nosso nome no livro da vida significa assim: quando nós passarmos dessa vida para a outra etapa que temos, para Jesus isso tem mais valor. Vamos estar eternamente com o Pai, vendo Ele, conhecendo a Ele, como também nós somos conhecidos. Para o Senhor existe um valor maior em andar com Ele, em estar em intimidade com Ele, do que aquilo que fazemos em seu nome. E tem uma razão para que isso seja assim. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 10. E você vai entender o porquê que para Deus a intimidade, a comunhão, considerar que o nosso nome está escrito no livro da vida, que Ele nos resgatou como cantamos para Ele, é mais importante do que o que fazemos para Ele. Porque em Efésios capítulo 2, versículo 10, diz que, pois somos feitura dEle, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que que isso quer dizer? Que até o que fazemos foi Deus que preparou antes para fazermos através dEle. Não fazemos nada demais. Aquilo que fazemos não é a principal coisa da nossa vida. Por quê? Porque antes de nós fazermos, Deus já tinha escrito que nós faríamos. No livro dEle, no Salmo 139, diz isso. Foram escritos o quê? Todos os nossos dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. E esse texto diz uma coisa muito linda, porque essa palavra feitura, na verdade, o significado dela é poesia dEle. Então significa que Deus nos cria de uma maneira muito graciosa e amorosa, criados em Cristo Jesus para obras, mas não obras que nós fazemos, mas obras que de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Então aquilo que fazemos não pode ter um valor maior do que nós estarmos em comunhão com Ele e aos seus pés, o conhecendo, o admirando, o contemplando. Qual é o principal mandamento? Amarás? Vamos ver se agora dá certo. Amarás o Senhor? Se esse é o principal dos mandamentos, nós devemos considerar, de acordo com o coração de Deus, o que mais importa para Deus nesse momento. Eu vejo que a nossa comunhão, ela precisa estar sempre sendo avaliada à luz do Espírito Santo, A cada amanhecer nós precisamos recomeçar. Dormimos, oramos, às vezes aquela oração de antes de dormir que nem termina. Quantas vezes eu faço oração com a Lu e ela começa a me perguntar o que eu estou falando? Que eu já estou falando de viagem, de coisa, já estou contando história na oração, né? Aí a gente dorme. Quando a gente acorda de manhã, é um dia de recomeçar essa comunhão. Esteve conosco esses dias aquele irmão Rick, e ele diz que todas as manhãs ele agradece a Deus por ele ter morrido por ele, por Jesus ter morrido por ele, por Jesus ter resgatado a vida dele e porque ele é uma nova criatura. Sabe, irmãos, o discípulo de Jesus que é carnal, ele esquece dessas coisas e ele passa a viver de novo como o velho homem e ele vai perdendo a fé na obra de Cristo na sua vida. Ele começa a não ter certeza. O Marcelo estava orando na oração para que Deus restaurasse a fé. E muitas vezes a fé é roubada porque a comunhão foi quebrada e ela não encontrou mais o caminho que estava sendo desenvolvido. Já não há arrependimento e nós voltamos a viver como o velho homem. O discípulo carnal, o cristão carnal, ele esquece da sua nova filiação em Cristo Jesus. Ele esquece que o poder do sangue de Jesus continua valendo sobre a sua vida. Ele começa a esquecer que o poder do sangue de Jesus vale na vida do seu irmão. Ele está vivendo como um religioso na congregação e não experimentando aquilo que a gente brinca como a cereja do bolo, a intimidade, a amizade, o prazer da presença do Senhor, o prazer e a alegria de poder andar com Ele como o melhor amigo. O Senhor nos chamou quando nós ainda éramos pecadores. Se nós, sendo pecadores, Ele morreu por nós, como que Ele vai quebrar a aliança conosco depois que nós tenhamos entregue a nossa vida a Ele? Como que Ele vai desfazer isso? Porque nós erramos, porque nós pecamos, porque nós falhamos. Todos os dias é dia de recomeçar. Todos os dias é dia de dizer de novo, minha vida é toda tua, Senhor. Tu és o meu melhor amigo. Se você pecar, a Bíblia chama ele de advogado justo diante do Pai. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se alguém pecar, temos advogado justo diante do Pai. Jesus Cristo, o justo. Ele nos reconcilia com o Pai. Ele é advogado. A palavra diz em Hebreus capítulo 7, versículo 5. Olha o que Jesus está fazendo nesse momento por nós. Eu tenho lembrado tanto desse texto nesses dias. Porque ele tem me gerado uma gratidão em meu coração. O texto diz: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O Senhor vive sempre para interceder por vocês e por mim. Você sabe, você pode não sentir isso. Você pode não ver isso no céu. Você pode não saber como as coisas estão acontecendo no céu. Você pode achar que nem é digno, e de fato ninguém nesse salão é. Você pode achar um monte de coisas ruins a seu respeito. Você pode ter vergonha das coisas que você fez. Mas o que o Senhor diz, que Ele está comprometido, é que Ele vive no céu, vivendo sempre para interceder por nós. E Ele pode salvar totalmente os que por Ele se chegam a Deus. Todos os dias. Todo momento, sempre, a cada momento. Isso nos dá confiança, irmãos. Isso nos dá segurança. Isso gera em nós gratidão, como hoje estamos agradecendo. A certeza de que o Senhor intercede por nós. Quando você está orando ao Pai, o Filho e o Espírito Santo estão intercedendo por você. Aqui lemos que Ele está intercedendo por você. Lá em Romanos capítulo 8, versículo 26, diz que o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O que quer dizer inexprimível? Que não se consegue expressar, é muito profundo, é lá de dentro, é uma coisa muito forte. Você pode estar aí no seu lugar até indiferente a isso, mas isto não anula a verdade que o Espírito Santo está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Eu tive uma experiência na minha adolescência. Eu estava na casa de um irmão em Cristo, em Brasília, e ele dormia na, vamos dizer assim, na cama em cima, e eu dormia num colchão embaixo, uma cama dessas de que fica embaixo. De madrugada, quando nós estávamos dormindo, eu estava dormindo, de repente eu vi o corpo dele deitado e eu vi o seu espírito sentado. E sabe o que ele fazia? Ele chorava e ele clamava. E eu não conseguia ouvir o que ele estava dizendo, mas eu tinha certeza que ele estava pedindo perdão pelos seus pecados. Aquela cena me deixou... Eu achei que tinha morrido. Pensei, pronto, morreu, agora deu para mim, né? Mas aí eu bati nele, né? E falei, cara, eu te vi. Ele falou, eu sei, eu tô aqui. Ele falou para mim. Mas eu vi o Espírito, no Espírito dele, intercedendo com muito choro, com muita lágrima. O Espírito Santo tem uma aliança com você. Ele intercede por você e por mim com gemidos inexprimíveis. Não é por merecimento, meu irmão. Não é por ser bonzinho. Não é por dom, não é por pedigree. Sabe o que é pedigree? Filho de pai cristão, neto de pai cristão, tataraneto. Não, eu olhei na minha descendência, eu sou... Lutero era meu tataraneto. Tataravô. Eu era tataraneto dele.
Ô, Júlio, me ajuda aí.
Lutero era meu tataravô. Não tem nada a ver com isso. Nós somos nascidos em Adão e depois entregamos nossa vida a Jesus. Amém? No entanto, meus irmãos, se eu pudesse dar um conselho para vocês, e eu quero fazer, usar desse tempo, eu vou dar esse conselho. Acima de tudo, dedique a sua vida, invista a sua vida para a comunhão com Deus. Acima de tudo, acima do que você deseja fazer, acima do que você sonha, acima dos seus alvos pessoais, acima do que você gostaria de fazer, dedique a sua vida para ter uma vida íntima de comunhão com o Senhor. Decida a cada amanhecer viver em comunhão com o Senhor. Nós ouvimos esses dias o exemplo de Daniel através do Rick, que mesmo sendo primeiro-ministro da Babilônia, conseguia arranjar tempo para pelo menos 3 vezes por dia se prostrar e ter o seu tempo de intimidade a sós com Deus. Cada um de nós tem o seu jeito de funcionar, cada um de nós sabe como pode isso funcionar, mas é certo que vamos ter que pagar um preço dessa decisão. Que preço é esse? Renunciar à carne. Renunciar àquilo que nos impede de crescer em intimidade com Deus. Eu tenho que fazer isso a cada amanhecer. Então, cada um de nós sabe esse preço. Vale a pena. Invista o seu tempo, invista a sua vida para ter uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Porque o contrário disso é independência. E independência é morte, é sofrimento. É colheita ruim na nossa vida, é estupidez para um discípulo de Jesus. Por quê? Porque em cada um de vocês e em mim tem uma coisa fantástica, uma pessoa que se chama Espírito Santo. Ele habita em nós e Jesus disse que ele ia nos guiar e nos conduzir a toda a verdade e nos faria lembrar todas as coisas que Jesus ensinou. Então não há necessidade de colhermos coisas ruins a nossa vida, consequências de erros nossos, de pecado, porque se nós, a cada amanhecer, tomarmos a nossa cruz e decidirmos pelo Senhor, a cada dia nós vamos experimentar da vontade dEle, a sua vontade boa, agradável e perfeita, a sua melhor porção, aquilo que Ele preparou para os seus servos, os seus filhos, porque Ele tem uma obra que Ele preparou antes da fundação do mundo para a gente andar nela. Amém? Abre comigo, por gentileza, em Provérbios, capítulo 3, versículos 5 e 6. Esse texto também é um texto muito conhecido. Esse texto é um convite à nossa comunhão com o Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Se nós lermos esse texto apressadamente, nós vamos ter uma interpretação errada do que o texto diz. Parece que o caminho está todo desordenado e então nós precisamos reconhecer para que Deus ajeite. Mas não é isso que está dizendo. Está dizendo que nós devemos confiar no Senhor de todo o nosso coração, não nos apoiar no nosso próprio entendimento. Esse reconhecer significa andar com Ele. Não é assim, eu te reconheço, Deus, e eu quero sujeitar a ti, mas eu quero ser teu amigo, e eu quero que tu me conduza. Então esse endireitar é que Ele vai nos levando pelos seus caminhos perfeitos e planos para a nossa vida. Reconhecer aí é mais do que simplesmente reconhecer como nós entendemos o verbo. Porque o português nem sempre ele traduz exatamente o que o texto quer dizer, tanto no hebraico do Antigo Testamento, quanto no grego do Novo. A gente sabe que são línguas muito ricas. E esse reconhece, na minha Bíblia, inclusive, explica aqui que essa palavra reconhecer, diz assim, ó, sugere estar completamente ciente e em comunhão com Deus. É isso que quer dizer essa palavra, reconhecer. Ciente de que Ele está junto e estar em comunhão com Ele. Irmãos, confiar, a mesma raiz da palavra confiar é a palavra fé. Confiar e fé estão na mesma raiz. Confiança é fé. Desconfiança, falta de fé. Um homem que confia no Senhor e depende dele, ele experimenta da parte de Deus a sua vontade boa, agradável e perfeita. Embora eu esteja compartilhando essa questão de vontade e ações para a glória de Deus que vamos fazer, meu principal desejo, irmãos, nessa noite, é dizer a vocês que vocês e eu, por causa do sangue de Jesus, nós recebemos o perdão. Por causa disso, como nós cantamos, nós podemos entrar na sala do trono e podemos estar na sala do trono livres, na presença do Paizinho que Jesus restaurou como palavra para o povo. Até Jesus vir, os judeus conheciam Deus como Deus. Jesus ensinou aos homens que nós podemos chamar e devemos chamar a Deus de Pai. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus. Jesus veio para restaurar a nossa filiação e a nossa comunhão com Deus. A nossa amizade, o nosso carinho. Já contei para alguns essa experiência que eu ouvi do Dione de Gravataí, de uma senhora que orava muitos anos pedindo para o Senhor para responder para ela algumas coisas. Um dia, de tanto ela orar, ela acordou e tinha um anjo no pé da cama dela. E ele estava lá. E ela então viu aquele anjo e aquele anjo falou para ela assim: eu vim aqui porque o Deus Altíssimo me mandou para te fazer algumas respostas, trazer algumas respostas às perguntas que tu tens feito. E a primeira pergunta que ela fez foi: como é que Ele é? Como é que Deus é? E o anjo disse assim: um sorriso dEle enche todo o céu de glória. Eu queria te perguntar: como é que está a tua vida do sorriso de Deus? Está conseguindo ver o sorriso dele? Ou tu está vendo um cetro? Ou tu só está vendo ordens? Só compromissos, projetos, agenda, vai aqui, faz aquilo. Ou tu não vê ele como teu melhor amigo? Meu objetivo não é acusar. Meu objetivo é que o que ele colocou no meu coração, mais importante do que o que eu faço para ele, essas coisas vão passar, irmãos. Paulo diz em 1 Coríntios 13:13 que existe a fé, a esperança e o amor, mas que o maior é qual? O amor. E o que Deus quer de nós é uma vida de amor, dele conosco, nós com ele. Podemos fazer coisas maravilhosas. Paulo não diz isso. Eu posso dar meus bens, eu posso fazer tudo, eu posso dividir meus bens para os pobres, eu posso falar a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tiver amor, e quem é amor? Deus é amor. Se eu não tiver o Senhor, se eu não tiver essa amizade, se eu não tiver essa confiança, se eu não souber que eu tenho liberdade para entrar na sala do trono, porque um sangue me cobre, então eu vou estar perdendo o principal, a melhor parte, a principal porção que é essa amizade. Se eu não souber que quando eu pecar, eu posso chegar lá e ele vai me receber, e ele vai me dar o perdão, porque ele é meu amigão. Se eu chegar nele, se eu não souber que eu posso chegar para o Senhor e ele diz assim, eu sei que tu pecou, mas vem para cá, o meu sangue está aqui para te cobrir, eu te perdoo, só se arrepende, me pede perdão, muda de atitude. Se eu não souber isso, então eu estou perdendo o principal. Se eu não souber que eu posso acordar e levantar minhas mãos e não há acusação mais sobre mim, não há condenação, que ele me ama, que ele me quer bem, ele te quer bem, ele te ama. Você é amado e amada de Deus. Não pelo que você é, nem pelo que você faz. Porque ele decidiu assim. Você é filho. Você é filha. Amém? Não fica a vida mais leve assim? A minha pelo menos fica. Se eu sei que eu posso entrar na sala do trono, a Manuela, minha filha, a Júlia, minha filha, elas não têm, assim, uma reverência a mim, que quando eu estou lendo a Bíblia, orando, elas não se importam muito em chegar lá, opa, o pai está orando, lendo a Bíblia. Elas vão entrando. Agora mesmo a Lu estava ali com uma irmã, a Nunu veio aqui umas quantas vezes, ela não quer saber, ela tem liberdade. Aí ela estava louvando comigo, daí ela sumiu. Daqui a pouco voltou de novo, é que ela ia buscar pipoca, ia se abastecer e voltava. Ela não tem problema de se aproximar de mim. Nós não temos problema mais em nos aproximar de Jesus e de Deus Pai. Nós não temos mais esse problema. Esse problema era antes. Há 2000 anos atrás ele foi resolvido no Calvário. Naquele dia Jesus assumiu a nossa culpa, o nosso pecado. Evidente, irmãos, que isso vai nos levar a uma vida mais santa ainda. Porque uma pessoa que entende isso não quer sair dessa comunhão. Diferente do que se fala por aí, que agora porque Jesus morreu, então se pode tudo. Não. Pelo contrário, Deus é santo. E a palavra diz em 1 Pedro capítulo 1 ou 2,15, agora não me lembro. Tornai-vos santos, ele é santo. Sede santos, isso está no 16, mas diz que. Eu vou ter que ler lá. É o versículo 1, capítulo 1, versículo 15 e 16. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque escrito está, sede santos porque eu sou santo, mas a santidade que nós temos vem dele, e o objetivo de nós sermos santos não é para nos privar de fazer coisas que a nossa carne quer. O objetivo de ele nos tornar participantes da sua santidade é para estarmos perto dele, porque ele nos ama, e nele não há pecado. E nele não se encontrou dolo algum, ele é santo. Então nós não tínhamos como nos aproximar dele. Então, amados, a santidade Nós sempre vamos partir disso. E essa era a parte impossível. Mas agora ele nos proporcionou. Então, se nós temos esse acesso à santidade, se nós podemos entrar livremente à sala do trono, que eu estou exemplificando aqui, como se fosse aqui, então vamos aproveitar o que o Senhor nos deu e vamos nos render completamente a esse amor. Antigamente, cantávamos uma música que dizia a dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus. Olha, é exatamente isso que acontece. A nossa dor e a nossa tristeza, elas vão sendo lavadas nas ondas do amor de Deus. Não é porque a gente quer, é porque Ele quer. Ele fez isso. Amém? Amados, estamos em 12 de dezembro de 2014. Estamos vivendo dias difíceis sobre a terra, sem referência. Dias em que as pessoas estão desesperadas e estão escravas do pecado. E dias em que a própria fé está sendo roubada de muitos corações. A nossa comunhão com o Senhor, diariamente, vai nos guardar. Vai nos proteger. Nós vamos ser mais alegres. Nós vamos manifestar o fruto do Espírito, que é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, fidelidade, domínio próprio, mansidão, benignidade. Precisamos nos encher de amizade com o Senhor. Precisamos vê-lo como nosso amigo e não apenas alguém que quer que façamos algo para ele. Eu te garanto que se você for amigo de Deus, a obra que você vai fazer nele vai ser muito melhor e muito mais qualificada que qualquer plano que você faça de fazer algo para o Senhor. Porque Ele vai te conduzir. Ele vai te despertar. Eu lembro uma vez, eu estava tendo um bom tempo de comunhão com o Senhor. Deus me deu um cântico que era baseado no Salmo 24. Ao Senhor pertence a terra. Tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. E eu estava muito, numa amizade muito legal com o Senhor, crescendo nessa questão de intimidade, aprendendo a amar Ele, não como um Deus carrasco, mas como meu amigo, entendendo que Ele realmente é amor. Ele que tenta, Ele vai trabalhando a nossa vida inteira para curar a nossa mente desses enganos. E nessa intimidade, um dia o Senhor me deu o Salmo 24. Eu compus e fiquei nessa alegria, mostrei para alguns amigos. Um dia o Tom, eu acho, ou a Carmélia me ligaram, um dos dois. Ou a Rosana me ligou, porque o Tom e a Carmélia, e não devem lembrar disso, né? Porque quem já participou de 700 mil cânticos não vai lembrar de um apenas, né? Mas eles, a Rosana do Azaf me falou assim: Samir, nós estamos fazendo um projeto, Life Kids 3, e esse disco fala sobre... como é que é? Os princípios de Deus, né? É isso? Princípios de Deus. E um deles é a soberania. E o Tom e a Carmélia me disseram que Deus te deu um cântico sobre... do Salmo 24. Te deu esse cântico? Eu falei, me deu sim. Será que nós podíamos ouvir e quem sabe gravar? Eu falei, mas que honra para mim, né? Me senti muito honrado. Pessoal que é da área da música... Não é o meu caso, mas eu disfarço com eles. Mas o pessoal que é da área da música tem essa coisa de querer pelo menos gravar, registrar as suas músicas. Então, aquilo para mim foi um presente do Senhor. Mas eu não fiz nada. Eu recebi uma ligação, irmãos cheios do Espírito Santo ouviram, falaram para outros, e para mim chegou, e eu reproduzi aquilo que eu tinha recebido. As coisas no Senhor, Ele conduz. Nós não precisamos inventar. Nós não precisamos... Não é como no mundo, quem não é visto não é lembrado. O Jimmy sempre gosta dessa palavra, no secreto, né, Jimmy? No secreto, ele usa bastante. No grupo ele deve usar bastante, no secreto, né? Eu tenho as minhas também. Mas Jesus falou assim: tu, porém, orarás ao teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto... te recompensará. Nós não precisamos do mundo, nem da igreja. Quem não é visto não é lembrado. Não precisamos disso. Nós precisamos é estar no secreto, como diz o Jimmy. E nesse secreto, todas as coisas da nossa vida vão ser conduzidas pelo Senhor. Amém? Vamos ficar em pé? Eu tinha um chefe, quando eu trabalhava numa empresa de comunicações, e a gente vendia lá comerciais para colocar no rádio. Eu era um dos vendedores que prospectava clientes para anunciar na rádio. E então ele fazia reuniões diariamente conosco. E ele dizia assim: se você está indo todos os dias para a Zona Norte e não está conseguindo vender, vai para a Zona Sul. Está indo para a Zona Sul, vai para a Zona Norte. Muda a tua mente. Ele tinha uma revelação do que a igreja pratica muito e ouve muito: o arrependimento, a mudança de mente. Se você quer um 2015 diferente do 2014, melhor, mais saudável, santo, do jeito que o Senhor quer, você precisa sujeitar a sua mente a essa mudança. Ela não vem sozinha, precisa haver uma decisão. E a principal decisão que o Senhor nos convida a tomar é todos os dias render a nossa vida a essa vida de comunhão com Ele. Amém? Independentemente de com quem nós estamos, a nossa decisão é muito importante. Diária, individual. Às vezes, tem dias, irmãos, que muita coisa concorre para eu abandonar essa decisão. Tem dias que a minha carne grita tanto que eu tenho tanta vergonha de Deus que eu tenho vontade de não me aproximar dEle. Mas Ele sempre me diz: o meu sangue é suficiente, a minha graça está sobre ti, e se tu não te arrepender, tu vai te dar muito mal. Então deixa de bobagem, vem logo para mim para eu te curar disso tudo e te perdoar. Então eu me arrependo e me volto para o Senhor. Todos nós temos o nosso dia que a nossa carne não quer de jeito nenhum, não nos deixa buscar o Senhor. Mas a nossa decisão a cada amanhecer é: eu não vou desistir, eu vou me entregar a ti hoje. Declara com voz alta no teu coração, declara com voz audível, te ouve falando, te enche da palavra, declara a palavra. A gente já tem sido ministrado pelo Senhor sobre ouvir a palavra. Então, com essa saúde do Espírito Santo, cresçamos em comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Eu quero assim, ó, que a nossa vida como igreja, as pessoas aqui sejam recebidas com um sorriso nos lábios, mas não um sorriso forçado, como se fôssemos artistas, que tivéssemos um plano juntos para mostrar a nossa melhor face para receber as pessoas. Não, porque nós estamos em tanta comunhão com o Senhor e nosso coração está tão cheio de amor que sorrir é fácil, que amar Ele é fácil, que perdoar é fácil, que acolher é fácil. Amém? Porque é um fruto do Espírito. Amém. Senhor, obrigado, porque nada do que qualquer um de nós possa dizer, seja as verdades descritas na tua palavra, seja as mentiras que Satanás conta, seja aquilo que o nosso eu diz, nada vai anular aquilo que tu és. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor, a tua palavra, que és tu, permanece para sempre. E também diz que quem está em Cristo é uma nova criatura, e as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. Também diz: fiel é Deus, pelo qual foste chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. O Senhor é fiel. Nessa noite, Senhor, eu quero com a minha casa e a minha família, e quero com os irmãos que assim querem também, dizer: eu quero andar em comunhão contigo. Eu quero te conhecer, Senhor, como eu sou conhecido. Eu quero dar passos de fé na tua presença, Senhor. Eu quero ter a liberdade todos os dias de me achegar a esta sala do trono, da qual eu já faço parte, nesse lugar celestial no qual eu estou assentado. E eu quero sempre lembrar que eu tenho uma nova vida em Ti e que assim eu posso estar livremente na Tua presença, Te conhecendo como meu Pai, como meu Abba, como meu melhor amigo, como meu Senhor, como aquele que se importa comigo, aquele que quer o melhor para a minha vida, Senhor. Eu quero nessa noite me oferecer a Ti. Eu quero nessa noite dizer, Senhor, que a minha vida é Tua. Senhor, não deixe que sejamos religiosos, Jesus. Nós queremos Te pedir perdão por toda a religiosidade na nossa vida, Senhor. Quem é que pode de nós aqui chegar diante de Ti, Senhor, e dizer que tem algo para Te oferecer de si próprio? Tudo que temos vem de Ti, Jesus. Todas as coisas vêm de Ti. Queremos Te amar, Senhor. Queremos Te honrar. Queremos dar ações de graças a Ti, Jesus. Obrigado por todos os dias interceder por nós. Obrigado pelo Teu Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Obrigado, Senhor. Graças Te damos nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia. Amém.
Aleluia. O Senhor nos chama a essa comunhão, e é todo dia e toda hora. No nosso secreto, o Senhor nos chamou para isso. Não é porque o Jimmy fala, mas porque Jesus falou, né? E Ele repete como bom discípulo. E o Senhor tem feito isso na nossa vida, amém? A gente está crescendo nisso. E como é bom fazer isso junto também. Eu quero convidar, já dando testemunho também, que muitas vezes, muitas semanas aqui a gente tem orado junto nas sextas à noite, nos sábados à noite, buscado o Senhor juntos, buscado a presença de Deus, intercedido por tantas coisas que o Senhor nos leva a pedir diante dEle, compartilhando das cargas do coração de Deus, né? E lá no, tem sido lá no Japa, nas sextas, e na Zona Norte tem sido várias casas, e o Senhor tem nos chamado para isso também, para juntos nos estimularmos e buscarmos a Ele juntos. Amém? Eu quero convidar quem quiser, amanhã está, vai ser lá na minha casa. Que bom se amanhã tivesse 30 pessoas lá em casa buscando o Senhor juntos. Ia ficar um pouquinho mais apertado, mas seria tão precioso e alegrar o meu coração, mas eu sei que o de Deus ia transbordar de alegria. E eu queria convidar vocês, então, quem quiser estar junto e puder, hoje vai ter, Eduardo, vai ter na casa do Eduardo também, hoje, vai ser uma alegria encher a tua casa também, buscar o Senhor junto, né, Eduardo? O Senhor nos chamou para estar em comunhão com Ele e uns com os outros. Amém? Então fica esse convite.
Só queria compartilhar com vocês algo que aconteceu. Eu não lembro se foi segunda ou domingo, lá na Zona Sul, aonde na Orla de Ipanema, um lugar de muita idolatria. E segunda-feira, acho que era segunda-feira, não lembro. O Harold lembra melhor que eu, ele está aí, não? Era segunda-feira? Segunda-feira, irmãos, estava chovendo, frio, muito vento, de noite, e aquele lugar estava lotado de pessoas fazendo cultos a demônios. Isso nos impressionou, inclusive na quarta-feira a gente já marcou uma vigília para estar nos opondo à obra que estava sendo feita lá, mas era muita gente, muitas pessoas, de madrugada, debaixo de chuva, no frio, na rua. E eu meditei o quanto eu tenho amado o Senhor, no que se traduz o amor? Será que o amor ele é passivo? Quando eu vejo a relação que o Senhor faz com a sua igreja em relação à noiva, quando eu vejo uma noiva, o que está nos olhos da noiva é o noivo, a desejo, a paixão. Eu, quando vejo meus amigos que estão prestes a casar, começamos a falar sobre essas coisas, eu fico impressionado como os olhos brilham, no coração está o desejo de estar com o seu noivo. Esse é o amor que o Espírito está formando na sua noiva. Eu tenho ficado feliz e muito feliz por aqueles que têm perseverado em oração. Mas eu confesso, irmãos, tem sido muito pouco diante de muitos que nós somos. Quanto nós temos desejado que Deus se manifeste? Esse desejo vai se traduzir na realidade de quanto nós temos buscado isso. Porque o quanto nós buscamos é o quanto desejamos. E eu quero encorajar os irmãos a nós irmos muito além do que esses têm feito por aquilo que é um engano, nós fazermos pela verdade e buscarmos o Senhor, estarmos diante de Deus, e Deus vai se manifestar, meus irmãos. Não deixe o amor se esfriar. O Senhor profetizou isso que ia acontecer no fim dos tempos, mas não conosco, irmãos, em nome de Jesus, que nós possamos nos santificar e crescer em amor pelo Senhor. Amém?
Amém. Então, vocês daqui pra cá vão no Japa orar hoje. Vocês daqui pra lá vão lá em casa orar amanhã, então. Pode ser? Não dá?
Pode.
Por que que não? Temos também, semana que vem, na oração na terça, né? Terça-feira. Por acaso vai ser lá em casa também? 9:30. Todos que o Senhor mover podem chegar lá. Se não tiver lugar para todo mundo, Deus vai prover. Não tem problema. E na sexta-feira vai ser no Leandro, não é isso? Leandro Saf, lá na Zona Norte. Vamos ter um período de oração no início da madrugada ali. Sexta-feira vai ser unido lá, todo Zona Sul, Zona Norte, orando, buscando ao Senhor juntos, buscando ao Senhor por essa geração, buscando ao Senhor pela presença dEle, pelo propósito dEle, porque o amor dEle tem conquistado o nosso coração, amém? Vamos buscar Ele.
Só uma observação, semana que vem vai ser até de manhã, tá? As vigílias têm ido até mais ou menos o meio da madrugada, então os irmãos que forem, vai ser Zona Sul e Norte juntos, vão preparado para ficar até de manhã, vai ter um lanche no meio da noite ali. Então, depois do encontro de jovens, da comunhão que nós vamos ter, nós vamos todos juntos lá pro Lê. Então já vão preparados, já dá uma descansada na quinta-feira melhor, pra gente dar uma estendida até de manhã, porque tem algumas irmãs que não podem sair no meio da madrugada e nós entendemos. Mas então nesse dia nós vamos ir até de manhã para que todos consigam daí ir para suas casas tranquilo.
Amém. No Japa hoje, amanhã lá em casa, terça lá em casa, sexta no Leandro. Amém?
Bom, no início da reunião eu tive uma visão e eu fiquei colocando diante de Deus isso, né, para não vir falando algo que não fosse no tempo dele, né? E ele disse que ia ter um momento para eu falar isso, né? E ele confirmou que ia ser nesse momento aqui, mas no final, em que eu via então as pessoas sumindo como se fosse o momento do arrebatamento. E naquele mesmo momento me veio o versículo em Apocalipse que fala: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. E essa primeira ressurreição é o arrebatamento, né? E ele fala, né, bem-aventurado e santo. Ser santo é ser separado, né? Então no momento que tu tá afastado do mundo, tu tá aumentando a tua comunhão, como o Samir falou, né? Tu tá aumentando a tua comunhão com Deus. E a gente vai aumentar tanto a nossa comunhão com Deus, que vai chegar o momento em que ele vai dizer: essa pessoa não pertence mais a esse mundo, né? Ela pertence a mim, então ela vai pegar e vai nos tomar pra ele, né? E assim tem que ser o nosso desejo todos os dias, né? De ser santo e aumentar a nossa comunhão até chegar o dia que ele vai dizer: bom, o Jimmy não é mais desse mundo, né? Ele é meu, e vai pegar e vai tomar, né? Amém.